Muons revelam segredos sobre a estrutura escondida da Terra.
Milhares de satélites estão poluindo os céus australianos e ameaçando práticas astronômicas indígenas.
Eu sou o Pedro Pasquini.
E aqui é a Dani.
E esse é mais um Fizz News.
Caguei tudo. E esse é mais um Fizz News.
Não, eu acho que tá bom. É, não precisa ficar certinho, né? Só pra... A gente tentou fazer aqui, pessoal. Em conjunto, mas não funcionou não. Mas tudo bem.
É isso.
É isso. Vamos começar aí com as notícias, que elas são bem interessantes. Antes de começar com as notícias, na verdade, eu queria falar um pouco sobre três coisas que abalaram ou vão abalar aí a física nos próximos semanas ou anos, né? Dependendo do que for. Primeiro é que mediram a massa do bóson W. A gente fez um episódio sobre isso uma ou duas semanas atrás. E a massa do W é diferente com a predita do modelo padrão, o que talvez indique física nova. Então, se você estiver curioso, assiste o nosso episódio e fica de antena ligada aí, porque quem sabe... Não tá surgindo aí uma coisa muito louca na física. A outra notícia é que vai impactar a física aí em talvez umas duas semanas, né? Se não atrasar nada. É que espera-se que saia a foto... Uma outra foto de um outro buraco negro, né? Não sei se vocês lembram aí uns dois, três anos atrás, que foi 2019. Saiu a foto de um buraco negro na galáxia M87, né? No centro da galáxia M87. E espera-se que esse mesmo grupo que tava fazendo essa foto, eles estavam também tirando a foto do buraco negro no centro da nossa galáxia, né? O Sagitário A, estrela. E
mas eu acho que foi em 2021, né, Pedro?
21?
Eu acho que sim, acho que não foi... Não faz tanto tempo assim.
Ah, é verdade.
É. O que eles divulgaram, né, que vai ter um evento muito importante daqui duas semanas. Eles ainda não... Acho que eles não falaram explicitamente que vai ser uma foto, né? Isso é uma especulação.
Ah, é uma especulação, de fato. Então fiquei de olho, mas é mais provável que seja.
É, bem provável que seja uma foto do buraco negro. E eles falaram que vai ser sobre o centro da nossa galáxia. Então, a partir disso dá pra...
Ah, sim. É, dá pra inferir que deve ser isso aí.
Que deve ser uma foto do centro da nossa galáxia. Tô bem ansiosa por isso.
Sim. Vamos ver se ele é bonitinho ou não, igual o M87.
É, porque eu acho que eles, na época, eles escolheram esse por causa do tamanho dele, né? Porque ele é bem maior que o nosso. Embora ele esteja mais longe, eu acho que em termos de... No céu, ele aparece grande o suficiente pra fazer essa imagem.
Eu não lembro. Eu lembro que tinha um problema de que não tinha ficado tão boa e eles tinham concentrado mais no... Eu não sei também. A gente vai descobrir os detalhes quando sair, né?
Isso. Acho que tinha sido algo nesse sentido, né? Que eles tinham escolhido um bem maior pra fazer, só que o da nossa galáxia tem a vantagem de ser bem mais perto, né?
É, talvez seja uma coisa assim.
Uhum.
E, bom, então fiquem de olho que é próximo, né? Quando sair esse episódio, talvez falte uma semana só pra sair esse anúncio. Então,
alguns dias, eu acho, talvez nem uma semana direito.
É verdade. Então fiquem de olho aí. E último comentário que eu queria fazer é que o LHC vai voltar a rodar. Na verdade, acho que começou a rodar já, quando vocês ouvirem isso. E o que significa que vão tirar novos dados. Vão tentar melhorar um pouco a medida do bóson de Higgs aí que tem. E, enfim, o LHC tinha parado um tempo para fazer manutenção e melhorar alguns equipamentos, agora ele vai voltar a rodar poder total.
E a gente espera ver física nova aí, né?
Quem sabe, né? Quem sabe. Enfim, agora vamos para nossas notícias. Então, Muons revelam segredos sobre a estrutura escondida da Terra. O que são estruturas escondidas?
É um bom começo.
É um bom começo. A chamada é um pouquinho... como é que eu vou dizer? Ela tenta dar uma coisa meio... Escondida não é bem escondida, né? São, sei lá, coisas que estão dentro da Terra que a gente não consegue ver. É escondido nesse sentido de... Não consegue ver pelo fato de que a Terra é uma esfera maciça, né? Então, você não consegue ver dentro da esfera. Ou será que a gente consegue? Então, essa é a ideia, é usar Muons para tentar ver o que está dentro da Terra. E não só da Terra, de outras coisas feitas pelo ser humano também. Então, essa é uma técnica que foi usada...
E só para a gente lembrar, um pouquinho antes de você começar, os Muons são essas partículas que a gente chama de leptons.
Uhum.
E que mais que eu posso falar dos Muons?
É o primo mais pesado do elétron, né? Ele é...
É uma boa definição, né? Ele é o próximo irmão do elétron.
Uhum. Ele é umas 200 vezes mais
partícula elementar.
Ele é mais pesado que o elétron.
Isso, é. Mas ele também é uma partícula elementar, assim como o elétron.
Uhum.
E ele tem
negativo.
o seu parceiro, que é o seu neutrino também.
Também. E também tem a sua antipartícula, que é o antimoon, né? Não tem um nome bonito que nem o positron. Uhum.
É, e ele tem carga negativa, né? Enquanto o antimoon tem uma carga positiva.
Uhum. Uhum.
Só pra gente lembrar quem é o Moon.
E uma coisa que vai ser importante na notícia é que os Moons, eles, assim, embora a gente não consegue ver, e por ele ser instável, é difícil você fazer um material de Moons, eles estão ao nosso redor aqui, porque os raios cósmicos colidem com a atmosfera e produzem Moons. Então esses Moons produzidos na atmosfera chegam na gente. E essa que é a ideia da técnica, na verdade. Você consegue medir quantos Moons estão chegando na superfície da Terra, e você consegue medir quantos Moons estão chegando, por exemplo, depois de uma montanha. Então você mede os Moons antes da montanha e depois da montanha. Então quer dizer que todos os Moons que foram perdidos ali no meio do caminho foram perdidos porque a montanha absorveu, certo? Então se você consegue medir o quanto que foi absorvido, quanto mais montanha tiver na frente, ou quanto mais denso for a montanha, se tiver algum buraco na montanha lá dentro que você não consegue ver, vai ter menos absorção de Moons. Então você consegue ver dentro da montanha medindo esses Moons que chegam da atmosfera.
Então, por exemplo, você tem uma cavidade, alguma coisa assim, nessa parte não vai ter absorção de Moons e no final você vai ver mais.
Né? É.
Entendi. Mas Moons são bem interessantes, né? Porque eles dão várias medidas, né? Por exemplo, a quantidade de Moons pode ser um indicativo da partícula que começou esse processo no topo da atmosfera, né?
E essa técnica aí, que eles já tinham usado essa técnica, acho que em 2017, para ver dentro de uma pirâmide, lá, aquela grande pirâmide de Gizé, acho que é, lá no Egito, eles descobriram que tinha uma câmara secreta ali. Secreta porque, né, provavelmente uma parede na frente que ninguém sabia como abrir, né? E aí eles fizeram a mesma coisa, colocaram o detector de Moons fora da pirâmide, mediram, tipo assim, na frente da pirâmide, mediram, e depois atrás da pirâmide, aí viram que tinha um lugar ali que tinha menos absorção de Moons, porque aí provavelmente tinha um buraco ali, né? Aí era uma câmara que eles descobriram.
Então, Moons e a câmera secreta, o novo filme ser lançado.
Isso. E o mais interessante, assim, a princípio, vamos supor, né? É como se fosse um raio-x de Moons, né? Então, qual que é o princípio do raio-x que foi inventado há muito tempo atrás? Você joga o raio-x na sua mão, por exemplo, e a sua mão é feita de um monte de coisa que é feita de água e tem os ossos, né? Que é cálcio. E os ossos são bem mais densos, então, onde tem osso, o raio-x não passa. Onde tem a maior parte de água, músculo, etc., o raio-x passa e você consegue ver o osso certinho, né? Na chapa fotográfica. Isso é legal de fazer com o raio-x. Então, a princípio, sei lá, por que a gente não faz um super canhão de raio-x e faz um scan da pirâmide, por exemplo? Primeiro porque é difícil, né? É caríssimo fazer um scan de raio-x. O que os Moons não é, porque a atmosfera produz os Moons pra gente. Então,
eles vêm gratuitamente pra
gente. Já vem gratuitamente, exatamente. E o raio-x, ele não consegue penetrar tanto assim na pedra, por exemplo, né? Então ele é absorvido bem rápido, então você conseguiria fazer isso com superfícies pequenas, que nem o osso, a mão, mas se for uma coisa que nem uma montanha, uma pirâmide, você não consegue. Agora o Moon consegue atravessar, principalmente porque eles são bem energéticos, então você consegue ver dentro de muita coisa.
Então, vamos passar para a segunda notícia, que são milhares de satélites estão poluindo os céus australianos e ameaçando práticas indígenas antigas relacionadas à astronomia. Então, a gente sabe que desde os tempos remotos, os povos indígenas ao redor do mundo, eles observam o céu e fazem várias observações de todos os objetos que são visíveis, né? Olho nu.
Se não me engano, até os povos aqui da América Latina, até o Maia, Inca, toda a América, eles eram muito bons em astronomia, na verdade, muito bons.
Sim, eles faziam um calendário a partir disso, né? Então, eles combinavam combinam esse estudo do céu com conhecimento sobre a Terra, sobre as águas, as plantas, e eles vão passando esse conhecimento de uma geração para outra. Então, na Austrália, para os povos aborígenas, uma das constelações que eles mais estudam, que eles mais olharam e observaram, e que é muito importante para eles, é que eles chamam de constelação do Emu.
Emu.
Sabe aquele bicho? É Emu que fala, né? A tradução é...
Acho que é, né? Eu deixo esse... Emu.
Eu fiquei na dúvida se era Emu ou era Emu. Mas eu acho que é emu.
É que eu quero ver qual que é esse animal. Ah, ele parece uma ema mesmo, né?
É, uma ema. Ele é, mas eu acho que, se eu não me engano, ele é um pouquinho menor que uma ema.
Menor.
Um pouco maior, não sei.
Ah, aqui, a Wikipedia fala que é uma ema australiana.
Uma ema australiana, é, perfeita. Perfeito. Então, esse bicho bem bonitinho, assim. E se você olhar a imagem dessa constelação, dá pra você se relacionar realmente com o emu ali. Então, ela é uma constelação que ela pode ser vista no hemisfério sul do mundo em alguns períodos do ano. Ela é o que a gente chama de constelação escura, ou seja, ela é mais caracterizada por esses traços escuros do que pelas estrelas em si, pelas estrelas brilhantes em si. É, ela é composta por essas nebulosas escuras, lembrando que uma nebulosa, o que é uma nebulosa? Nebulosa são nuvens interestelares que elas podem ser compostas por poeira, por hidrogênio, por hélio, por outras moléculas. E uma nebulosa escura é quando essas nebulosas elas são tão densas que no céu elas acabam obstruindo a luz que está vindo atrás delas. Então, essa constelação, que é tão importante para eles, ela é formada por essas nebulosas extremamente densas que não deixam a luz passar. E, bom, então basicamente a gente sabe que nesses últimos anos rolou um certo boom das empresas de tecnologia espacial. Então, como por exemplo a Starlink. E elas estão tentando, elas estão nessa corrida de tentar dominar os céus, né? Tentar dominar.
Sem regulamentação, né? Que é o pior.
Sem regulamentação, então, né, realmente fazendo planos super audaciosos aí para lançar satélites na órbita da Terra. E o que essa notícia discute é que esse fato de você ficar lançando um monte de satélite pode levar a modificações permanentes da observação do céu aqui na Terra. Então, a gente já sabe que já existem vários satélites em órbita. E então,
milhares
eles estão tentando
milhares,
poluir,
né?
Milhares e milhares, eles estão tentando poluir ainda mais o que já está meio, como eu falo, meio assim, amontoado, já está meio difícil. E eles estão tentando fazer isso ainda mais, o que pode levar ou até mesmo extinguir a observação dessas áreas mais escuras do céu. Então, quando você tem esses grupos de satélites, eles são chamados de megaconstelações. E só pra gente ter uma ideia de números aqui...
De satélites, você diz dos satélites feitos pelo homem,
dos satélites,
né?
Feitos pelo homem, isso, e lançados por essas empresas. Então, só pra gente ter uma ideia, em 2018, desde 2018, o projeto Starlink, que é comandado pela empresa SpaceX, do Elon Musk, lançou 1.700 satélites, e eles planejam lançar outros 30 mil satélites na próxima década.
Bastante.
Então, já lançaram 1.700 e estão planejando mais 30 mil.
Esse 1.700 já está dando algum problema, né?
Então, imagina 30 mil. E a companhia OneWeb lançou 150 satélites e está planejando mais 6 mil. E a Amazon planeja mais 3 mil. Então, graças a esses muitos lançamentos, as pessoas elas começaram a ver umas linhas escuras no céu que nunca tinham sido observadas. E isso já está afetando medições astronômicas. Então, a gente sabe que os astrônomos eles já estão acostumados assim, a lidar com essa questão que tem satélites, então, na hora de fazer observações, isso já é levado em conta. Mas essas megaconstelações, o objetivo dessas empresas é basicamente deixar todo o céu coberto com isso, não deixar nenhuma área do céu sem estar monitorada. E a gente existe um grande problema em termos de que não existe uma maneira viável de remover esses satélites, uma vez que eles estão lá. Então, a gente corre um sério risco em termos de ciência, né? Porque muitos desses dados podem ser perdidos por causa dessas megaconstelações de satélites. E eu acho que aqui é legal da gente pontuar que, para você fazer um experimento, para você fazer um observatório, é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro, é muito tempo, é muita gente. Então, assim, é uma questão bem delicada, né? Então, a gente tem, dependendo do espelho que você vai fazer o telescópio, eu já vi, eu acho que é naquele que é do Chile, se eu não me engano, que eles levaram 2 anos para polir cada um dos espelhos que vai compor o... Então, fica lá 2 anos polindo o espelho.
Mas provavelmente
então,
assim, tem uma máquina
para
fazer isso, né?
É uma máquina que faz isso.
Não
é
que nem o
então,
Daniel
assim,
San lá
dinheiro.
No filme do...
É, coloca os ICs para fazer isso. O trabalho do IC é polir o espelho do telescópio.
É.
Então, assim, é muito dinheiro, é muita
tempo,
gente envolvida, né? Muito tempo. Então, o que está acontecendo é que os raios do Sol, eles vêm e eles acabam batendo nesses satélites e refletindo. E isso provoca um fenômeno que aumenta a poluição luminosa do céu. Então, pra gente ter uma noção, é estimado que desde a década de 60, a gente já teve um aumento da poluição luminosa de 10% por causa desses...
Só por causa dos
satélites. Uhum. E eles estimaram que o limite tolerável para não afetar assim, as observações, ou não afetar muitas observações, seriam justamente esses 10%. Ou seja, a gente já está no limite do que a gente poderia suportar de poluição luminosa. Isso que ainda não foram lançados todos os satélites que estão planejando.
O grande número de satélites vai ser lançado a partir de agora, né?
Então a gente já, ou seja, já está com risco real disso começar a afetar as observações astronômicas. Mas aí como é que isso conecta com os povos indígenas? Então a gente sabe que eles têm esse complexo sistema de tradições que eles passam de maneira oral, de uma geração para outra. E isso fala sobre as relações entre o homem e a natureza, e isso inclui também o céu, né? E isso, uma coisa que eu achei interessante lendo a notícia é que muitos povos aborígenes, eles não têm esse conceito de coisa fora do espaço, né? Eles não têm esse conceito de espaço, porque eles acreditam que a gente não é uma coisa fora. A gente faz parte de uma coisa só, né? O que faz muito sentido.
A Terra tá dentro do universo.
Tá dentro de espaço, né? Então não é uma coisa assim, é o espaço e a gente, né? É mais uma coisa, realmente uma coisa só. E quando a gente fala dessa desapropriação do direito desses povos fazerem essas observações, isso vai impactar diretamente na vida deles. E, de uma certa maneira, é como a desapropriação de terra que foi feita... E que está sendo, né? É muito bom pontuar aqui, que foi feita e está sendo feita até hoje. E, né, de uma maneira que você perde cultura, estilo de vida e a própria vida dessas pessoas, né? Então, é quase como mais uma maneira de colonizar esses povos, né? Que aqui no Brasil, por exemplo, é um problema seríssimo, né? A gente tá vendo nesses últimos anos aí que tivemos um aumento muito grande contra a violência contra os povos indígenas, né? Isso é só mais uma maneira de violência. E aí eles também discutem na notícia que eles usam essas observações dessa constelação do Emu para determinar quando é que eles vão caçar os ovos desse bicho, desse pássaro. E eles usam essa constelação para saber quando começar e quando parar. E eles usam também para fazer vários tipos de cerimônias. Então eles olham, a partir da observação, eles determinam quando vão ser as cerimônias. Então, a partir do momento que você não deixa mais esses povos fazerem essas observações, isso começa a impactar diretamente na vida deles, na maneira que eles vivem.
Na cultura, né?
Na cultura, exatamente. Então, assim, aí eles dão um outro exemplo que também, de uma outra constelação que é muito importante para alguns outros povos aborígenes, é a observação da constelação das Sete Irmãs, que são as Pleiades, né? Que são um grupo de estrelas que ficam dentro da constelação de Touro. Essas estrelas, elas podem ser vistas nos dois hemisférios, elas são estrelas azuis, e também elas fazem uma parte, elas são uma grande parte da cultura dessas pessoas em volta dessas observações astronômicas que estão sendo, né, fortemente prejudicadas por esses planos de ficar lançando satélite de maneira, de certa forma, até descontrolada, né? Então, a gente sabe que essa poluição luminosa que tá vindo por causa desses satélites, elas afetam várias coisas, né? Elas afetam incluindo algumas espécies. Então, tem espécie até de tartaruga marinha, que está diminuindo a população, e eles estão diminuindo também a qualidade de vida desses animais por causa dessa poluição luminosa. Então, e essas megaconstelações que estão aumentando essa poluição luminosa, elas afetam também essas espécies que dependem de fazer uma migração, né, em algum período do ano. Porque isso atrapalha elas a entenderem quando é que é a época certa, qual que é a direção certa. Isso também está atrapalhando, então, não só os povos, mas também a fauna. E hoje em dia, o que o pessoal está tentando, dessas empresas está tentando fazer? Algumas iniciativas para diminuir o impacto. Então, a gente sabe que a OneWeb, ela diminuiu o número de satélites propostos inicialmente, e ela começou a planejar o lançamento para ser em uma altitude mais alta. Na hora de você lançar para essa altitude mais alta, você evita um pouco essa poluição luminosa.
Porque chega menos luz, né, pra gente.
Isso, exatamente. E a Starlink, né, do SpaceX não tentou nada, não falou nada, eles... Bom, a impressão que dá é que não se importa muito. Então é isso, basicamente. Então acho que agora é uma questão da gente entender que isso é uma coisa que tá afetando e vai afetar ainda mais tanto
a
cultura desses
povos.
Né? É, exatamente, quanto à ciência, quanto os animais, então é uma coisa que vai ser, eu acho que vai ser um problema nas próximas décadas, mais uma das coisas que será um problema.
Mas se continuar do jeito que tá, provavelmente em algumas décadas também tem o aquecimento global, aí morre.
É, a gente não precisa nem se preocupar com isso.
Talvez, né? Veremos. Quem viver, verá, né?
Quem tiver a sorte de tá vivo, vai.
Ou azar,
contar.
Né? Vamos ver.
É isso aí.
É isso aí. Com esse prospecto favorável.
Super positivo.
Super positivo pro futuro, a gente termina o nosso Fizz News.
Nada como eu começar a semana ouvindo um Fizz News pra ficar feliz e animado.
É isso aí.
Eu acho que agora o que a gente deve fazer, a gente deve aproveitar a vida ao máximo.
Isso,
carpe diem. Porque a gente realmente não sabe.
Exato.
É, exatamente. Quanto tempo nos resta, então.
Uhum. Viva a sua vida como se existisse a possibilidade muito alta de ter um aquecimento global catastrófico aí.
Exatamente. É a única mensagem que a gente pode deixar.
Isso.
Isso e busquem conhecimento. É a única coisa que eu posso falar.
Então sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook. Se você puder ajudar, ajude a gente no Catarse. Nós temos um Catarse e a sua ajuda é muito bem-vinda. E é isso.
O link vai estar na descrição do episódio.
Exato. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Cortes, edição de podcast.